falar e cuidar da recuperação das aprendizagens. As nossas crianças e os nossos jovens merecem. É um orçamento que falha, sim. Falha aos jovens, falha aos funcionários públicos, falha aos pensionistas, falha às empresas, falha aos profissionais liberais. Porque a propaganda é uma coisa, mas a vida real é outra. Porque nos deve mover a vida e as pessoas, e não a retórica política, não os debates que ganhamos. Há dados bons, sim. Por exemplo, a taxa de desemprego em 2022 vai ser mais baixa. Mas aquilo que se esqueceram de contar foi que isto é à custa da falência do futuro deste país, que leva a tanta imigração. O que se esqueceram de dizer é que temos um desemprego jovem que afeta quase uma em cada quase quatro jovens. O que esqueceram de dizer é que os dados mais recentes do INE indicam um desemprego de longa duração de mais de 40%. Um país no qual, ainda esta semana, a Ministra da Segurança Social admitia que precisou de apoiar o rendimento de 2,9 milhões de pessoas. Um país que precisa de subsidiar empresas para subir o salário mínimo. Um país com a maior percentagem de salário mínimo dos seus trabalhadores. Mais um dado na cauda da Europa, mais um pódio ao contrário. Uma economia de baixos salários foi o que Costa 2 deixou a Costa 3. E um legado da geringonça também. E não é este orçamento que nos vai salvar. É um orçamento que não recupera as listas de espera, que nos obrigam, por exemplo, a esperar 3 anos em muitas especialidades. Um orçamento que não recupera as aprendizagens. Aquilo que nós mais devíamos preservar, e com tantas falsas juras de amor, este governo conseguiu fazer o pleno, a falhar das crianças aos professores. E não, Sr. Primeiro-Ministro, não é verdade, como disse aqui, que passámos pela pandemia sem deixar ninguém para trás. Este é um ponto de partida, um orçamento pouco ambicioso. Este é um ponto de partida para um orçamento do imposto escondido. Sr. Primeiro-Ministro, veja, os senhores irão arrecadar cerca de mais de 3 mil milhões de euros em impostos, em grande parte gerados pela inflação que nos assola. E onde é que o Estado mais ganha? Nos impostos indiretos, justamente onde as famílias com menos rendimentos são mais afetadas. Acresce a isto a chegada do PRR, a bazuca, o maior volume de fundos de sempre. Dinheiro que é dos portugueses, não é do PS, não é deste governo. Mas que o governo gasta. Que o governo gasta para suprir necessidades orçamentais crónicas. E se gastamos dinheiro de investimento em gastos correntes, estamos a mascarar déficit vindouro. Estamos a enganar as gerações futuras. Esse dinheiro era para eles. Esse dinheiro é deles. E sim, e vou dizer bem e pausadamente, sim, é positivo ter um Estado social que apoia quem precisa. O problema, senhoras deputados, não é só o orçamento de Estado, mas é o Estado do país. Um país com 2,9 milhões de pessoas a precisar de apoio ao rendimento, mais os que precisam e não têm. É que, senhores deputados, no país fora das escolhas estatísticas do governo, nós estamos relativamente mais pobres. Este é o estado a que o país chegou. E afinal, também aqui se vê que as políticas liberais são essas sim que ajudam os que mais precisam, que ajudam a quebrar o ciclo de pobreza. Não são as políticas socialistas como assim se vê. Já vimos nestes debates que o orçamento não alivia o orçamento dos trabalhadores deste país, que não os alivia através da redução do IRS, não atualiza os escalões do IRS. E sabem, senhores deputados, as empresas que quiserem aumentar os trabalhadores para repor o poder de compra vão, afinal, aumentar a cobrança de impostos. Não aliviam as empresas, não aumenta a competitividade fiscal, não cria riqueza para aumentar salários. Com as empresas em dificuldade, face à subida dos custos das matérias-primas e da energia, pergunto, o que esperam para aproveitar esta folga orçamental que tanto beneficia os cofres do Estado para devolver o dinheiro aos portugueses? Não deveria o Governo apoiar os cidadãos e as empresas que geram riqueza, ao invés de se aproveitar fiscalmente de fatores externos como a inflação? Pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, ao estar a ganhar fiscalmente com a inflação, os lucros inesperados só são maus quando são para as empresas? é que este orçamento também vive de lucros inesperados. Mas ainda vamos a tempo. Ainda vamos a tempo, Sr. Primeiro-Ministro, em especialidade de fazer alterações para neutralizar o efeito da inflação. E, por exemplo, para considerar a alternativa que ainda agora deixámos sobre os escalões mais baixos de IRS. Dialogue mais, cobre menos. O Governo diz que se esforça, mas quem se esforça são as famílias e as empresas. Dizem querer capitalização das empresas, promoção de cultura de investimento, mas avançam com o englobamento de rendimentos do IRS, uma medida que mais parece uma sinalização de falsa virtude, para arrecadar 10 milhões de euros, que só afoguenta investidores, só prejudica a cultura de poupança de investimento, prejudica o financiamento das empresas. Afinal, a única capitalização das empresas que vem é através do Banco de Fomento. E falemos então de IRS, um tema que nos é tão caro, mas ainda é mais caro aos portugueses. Uma joia da coroa das reformas. E citando o Ministro das Finanças, o favorecimento dos jovens. Uma reforma que não é reforma, porque, Sr. Primeiro-Ministro, dois escalões não são uma reforma. Dois escalões que nos colocam na cauda da Europa, mais uma vez para a Liga dos Últimos. E deixem-me concretizar números. As medidas anunciadas do IRS têm um impacto de 210 milhões de euros. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, para a TAP irão 3 a 5 vezes mais do que isso. E é bom que quem nos ouça saiba bem. Sabem quanto é que o Governo vai arrecadar mais face a 2019 só em IRS? Mais 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros. Isto seria suficiente para fazer uma reforma. E o IRS Jovem, que em conjunto com o programa Regressar, tem um impacto de 25 milhões de euros. A medida tão emblemática para o PS e para o Governo, afinal, representa para um jovem que ganha 1000 euros, representam 34 euros por mês na média dos 5 anos. Sim, 34 euros é melhor do que nada, mas nada ou nenhuma é a ambição deste Governo para os jovens. A grande bandeira para os jovens, o passaporte para os seus sonhos, são 34 euros por mês. Ambição. Ambição, Sr. Primeiro-Ministro. O que o Governo nos apresenta é um orçamento que deixa de fora parte da sociedade, deixa de fora o crescimento e, ao contrário do que apregoa, deixa os jovens desfavorecidos e as gerações futuras de fora. Iremos votar contra este orçamento porque este orçamento não serve Portugal. E agora, no processo orçamental, vão contar com a Iniciativa Liberal para propostas. Para propostas para repor o poder de compra à família, para aumentar a competitividade, para que quem menos tem possa subir na vida e para ajudar ao elevador estragado em social. Porque as reformas do país são também escolhas políticas. E Portugal pode contar com a Iniciativa Liberal, desde logo também para o escrutínio. Porque uma maioria absoluta não é um poder absoluto. Uma maioria absoluta não é uma opacidade absoluta. Apresentaremos propostas concretas para melhorar a vida de todos. Continuaremos a mostrar que há alternativa, que o liberalismo funciona, faz falta e não deixa ninguém para trás. Queremos contribuir para a importação de políticas de sucesso que em Portugal não há, para que deixemos de emigrar por falta de opção. É isto que devemos aos nossos eleitores e nós não vamos falhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, em nome do Partido Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados, encerramos hoje o debate de um orçamento que já tem o seu destino traçado. Tem o seu destino traçado por umas eleições que provocaram o desgaste das bancadas de esquerda e que conseguiram trazer para o debate político um conjunto novo de ideias e de atores que não vão deixar o Governo de António Costa continuar nem passar impune. Mas mais importante do que essa mudança política que ocorreu a 30 de janeiro e que não parará de aumentar ao longo dos próximos tempos, este é o orçamento do regresso da austeridade. É o orçamento que determinou que os portugueses que trabalham, que investem, que apostam nas suas empresas, nas suas famílias, que apostam no trabalho, vão perder rendimentos. Não há outra palavra. Este é o orçamento da austeridade. Este é o orçamento que António Costa trouxe para Portugal e a sua cara ficará, a partir de hoje, associada ao episódio de austeridade que vamos viver ao longo dos próximos anos. Mas este é também um debate curioso, em que a Senhora Ministra da Saúde, aqui confrontada com listas de espera, com a enorme degradação de serviços públicos, diz que talvez nos anos 80 as coisas devessem ter sido diferentes. Nós já sabíamos que a culpa era de Passos Coelho, já sabíamos que a culpa era de Cavaco Silva. Qualquer dia vamos chegar, provavelmente, à hipótese de que a culpa é do general Ramalho Anjos. A ideia permanente de que a culpa é algo do passado e não deste enorme governo aqui embaixo presente é algo que choca profundamente os portugueses. A incapacidade de assumir a culpa, de dizer que a culpa foi nossa, desculpem, vamos fazer melhor, é algo que marcará uma espécie de sentimento de impunidade que aqui reina neste governo. Mas, disse a Senhora Ministra da Saúde, em resposta ao Chega, que este não é o orçamento que o Chega teria e que não acredita num sistema de saúde de cheques. E é verdade. Temos que dar razão à Senhora Ministra da Saúde. Ela não acredita num sistema de saúde de cheques nem de liberdade. Ela acredita no sistema de saúde de filas enormes de espera, em que os portugueses param todos os dias a definhar por ter saúde. É esse o serviço de saúde que a Senhora Ministra da Saúde defende para Portugal. E quem nos está a ver sabe bem do que falamos. 3 anos na guarda à espera de uma consulta. 4 anos em alguns locais do Algarve para se ter a primeira consulta de uma especialidade. Era isto que uma Ministra da Saúde aqui devia vir e dizer: desculpem, mas não, a culpa é dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, era do Passos, era da Troika, agora é do Chega, há de ser sempre de alguém, de todos, menos daquele que é o Governo Socialista e a bancada socialista que o apoiam neste orçamento. Senhor Primeiro-Ministro e senhores deputados, foram anunciados 4 novos hospitais. Lisboa Oriental, Seixal, Sintra e Alentejo. Eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro vai colocar novamente a primeira pedra em algum deles, mas eu lembro-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que daqui a alguns anos podemos ter pedras por todo o lado, porque o Sr. Primeiro-Ministro vai a cada terra deste país, coloca ali uma pedra, leva a imprensa toda consigo, faz um show tremendo para o país e quando chegamos ao orçamento dizemos que não houve dinheiro, que foi a pandemia, que foi a guerra, que foi a inflação e que não foi possível. Eu sei que estava habituado a uma oposição algo frouxa. Não é isso que terá a partir de agora. Terá escrutínio permanente e chamada a este Parlamento sempre que necessário. Terá com maioria ou sem maioria, porque pouco nos importa o número de deputados que aqui haja do Partido Socialista. Continuaremos a fazer a mesma oposição firme, porque é isso que Portugal e os portugueses nos pedem. Durante a pandemia, em 2021, Portugal foi o segundo pior país da União Europeia na resposta em cuidados de saúde. 2021 fomos o segundo pior país da União Europeia, só ultrapassados pela Hungria. E aqui estando, e olhando para os portugueses, que sabem o que é chegar a um centro de saúde e ter a porta fechada, chamar o médico e não haver médico, chegar ao hospital e só estar lá a primeira pedra com o nome de António Costa e não ter mais nada absolutamente para ver, se este é um país decente, eu não sei o que é um país decente. Mas este devia ser também o orçamento da justiça, da grande reforma da justiça prometida por António Costa. Nós sabemos que Partido Socialista e reformas da justiça são coisas que vão não muito a par e passo. Havia até um antigo dirigente socialista que dizia que se estava a marimbar para o segredo de justiça e vou não usar uma palavra mais feia aqui na casa para não ser repreendido pelo Sr. Presidente. Mas a verdade
não tenho
é
a dúvida
que
seria.
Mas a verdade é que reformas da justiça e Partido Socialista nunca foram o forte deste país. Nem deste Parlamento, nem deste partido. O orçamento sobre justiça diz que vamos agora sim apostar na modernização e digitalização. Os magistrados, a polícia judiciária, os operadores de justiça e os funcionários judiciais devem estar muito contentes. Modernização e digitalização. Era isso que estavam à espera ao fim de tantos anos. Ao fim de tantos anos de carreiras congeladas, ao fim de operações que são lançadas pela polícia e que nunca avançam nem sabemos como acabam. Ao fim de tribunais parados sem capacidade de dar resposta à corrupção que mina este país de norte a sul. A grande resposta é a modernização e a digitalização. Foi isto que nos trouxeram e é isto em que uma grande parte do país acredita. E acredita não porque tem que acreditar.